Fala, tatuzinhas e tatuzinhos! Eu sou a Tatu Nunes e esse é o podcast Tá Tudo Bem. E o episódio de hoje é o dia que eu fiquei com um cara e o vi casando no dia seguinte. Por incrível que pareça, isso é uma história real e aconteceu comigo. Então vou contar pra vocês agora, aqui nesse podcast, algumas das minhas frustrações amorosas e essa vai ser somente a primeira delas, tá? É uma história que aconteceu quando eu tinha 14 anos e eu vim contar pra vocês aqui em primeira mão. Mas antes, eu quero falar pra vocês que com a volta do podcast Tá Tudo Bem, eu também lancei um clube de assinantes do podcast por R$5. Por quê? Porque eu tô passando por uma dificuldade financeira muito grande e preciso de apoio. Então, quem quiser me apoiar é apenas R$5 e você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, onde vamos poder interagir, onde eu quero dividir com vocês as primeiras impressões do podcast, de repente soltar uma versão exclusiva e principalmente eu quero poder inserir participações de vocês nos podcasts antes de serem lançados. Então, se você está disposto a me ajudar e a fazer essa troca de participar com a gente, de dar palpite, de ouvir primeiro, de mandar seu áudio, de repente entrar na nossa produção e às vezes, quem sabe, ser convidado para contar sua história, é só assinar. O link vai estar aqui na descrição deste podcast, deste episódio. E, ao mesmo tempo, a gente pode também mandar através das redes sociais. Todas as minhas redes sociais são Tatu Nunes com TH no tal. Então, você me chama lá e eu te mando, caso você não tenha achado o link aqui. Tá bom? Bom, feito o jabazinho de hoje, vamos voltar ao episódio. O dia em que eu fiquei com o cara e o vi casando no dia seguinte, certo? Bom, eu tinha 14 anos e meu passatempo preferido era andar de bicicleta o dia inteiro. Então a gente às vezes deixava de almoçar para ficar andando de bicicleta. E eu era uma meninota, magricela, minha irmã, apesar de ser mais nova que eu, já tinha um corpão, um cabelo esvoaçante. Eu não, eu era bem lambida, magricela, sem graça. E aí, dificilmente os caras se despertavam interesse por mim. Geralmente era pela minha irmã e eu era para ficar com o que sobrava. Mas naquele fatídico dia, naquela fatídica sexta-feira, nós estávamos andando de bicicleta pela pracinha e a gente sempre parava na torneira da igreja para beber água, né? E a gente bebia água e ia embora. E aí a gente fez isso, e aí vinham os rapazes, a gente suadíssima, horrorosa, com os pés encardidíssimos, porque a gente andava de chinelo, então a gente estava num estado deplorável. Eram dois rapazes, na época a gente não tinha muita noção dessa coisa de diferença de idade, então eu tinha 14, a minha irmã tinha 13, e os caras tinham na faixa dos 20, e a gente se achava o máximo. Hoje em dia a gente tem consciência de que isso é completamente inconcebível, mas na época a gente estava se achando, nossa, os caras mais velhos estão olhando pra gente, não? A gente não entendia que eles estavam se aproveitando da gente, né? A gente entendia que nós éramos muito interessantes, tão interessantes que até os caras mais velhos despertavam interesse na gente. E aí já começa o equívoco logo de cara, por isso que dava tanta merda, e a gente achava que a culpa era nossa. Mas hoje em dia, ufa, finalmente estamos conseguindo tirar essa consciência coletiva de que a mulher amadurece primeiro, porque não é uma verdade. Enfim, voltando ao episódio em questão. Estávamos lá bebendo água, os rapazes pararam o carro e ai, não sei o que, conversa vai, conversa vem e tal, chavequinho. Aí um deles estava afim da minha irmã, eles começaram a conversar e eles estavam ficando e eu acabei ficando com outro cara. E beleza, a gente ficou assim. Na época eram uns beijinhos e tal, nem tinha passada de mão, nada. A gente era bem puritana mesmo, né? E aí, fomos embora pra casa radiantes. Eu estava apaixonadíssima, porque o cara mais velho. Só que na época não existia celular, não existia internet, não existia nada disso. Então, assim, era esperar encontrar de novo. Eu passei meu telefone num papelzinho, mas ao mesmo tempo que eu rezava pra ele me ligar, eu rezava pra ele não ligar, porque senão minha mãe podia atender e ia dar um baita de um problema. E eu não queria falar pro cara mais velho, olha, não liga na minha casa, porque minha mãe vai encaroçar, porque eu não queria que ele me achasse criança. Então tinha todo um processo ali envolvido, que era a gente fingir que ninguém encrespava e a gente torcer para tudo se encaixar no momento certo, né? Pois bem, de uma certa forma, o destino encaixou tudo no momento certo, mas não do jeito que eu queria. E atenção para as cenas a seguir, que vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Bom, sexta-feira a gente andando de bicicleta, sábado a gente voltou a andar de bicicleta e a gente de novo suada, descabelada. E aí a gente naquele dia se empolgou em ficar mais na região da pracinha, por quê? Porque a gente tinha expectativa de ver os caras novamente. Então a gente ficava ali rodeando o lugar onde a gente encontrou com eles. Pois bem, dado o momento a gente já estava quase desistindo, era umas 7 da noite, já estava escurecendo e a gente costumava ir embora umas 8, né? Pra já tomar banho e jantar. A gente parou pra beber água. No que eu paro, assim, na minha vez de abrir a torneira, eu abaixei, assim, a gente nem descia da bicicleta, né? Não sei se vocês conseguem vislumbrar a cena, mas é assim, era uma bicicleta aro 20, não me recordo certo, mas aí ficava com uma perna no pedal e a outra no chão e abaixava, assim, na torneira e bebia água direto da torneira mesmo, sabe? Era uma cena bem deplorável. Hoje em dia, os pais vão ficar chocados se os filhos fizerem isso, mas na nossa época era desse jeito. E aí, quando eu me levantei, assim, toda descabelada, encardida, suada, fedida, que eu olho, assim, pra dentro da igreja, assim, de longe, assim, eu vejo no corredor, na nave da igreja, vindo um casal. E a gente sempre gostava de ver as noivas, né? Quando a gente olha a noiva, a minha irmã faz assim, Tata, olha quem é o noivo. Pois bem, o noivo era um infeliz do cara que eu havia ficado no dia anterior. Esse cara que eu havia ficado no dia anterior simplesmente estava casando no dia seguinte. E eu cheia de esperanças que a gente ia ser um casal feliz e retumbante, maravilhoso e tal. O cara tava casando. E aí eu fiquei lá, estática, e eu fui chegando mais perto, assim, do bolinho de gente que fica na porta. E de repente ele me viu, pois esse cara entrou num desespero quando ele me viu. Ele não sabia se ele vinha até a mim, se ele não vinha. Ele me olhava, ele cumprimentava as pessoas, abraçava as pessoas e não parava de me olhar desesperado, como quem diz, não faça nada, não diga nada, não se mova, sabe? E ao mesmo tempo, um olhar de, por favor, me deixa explicar. Era uma mistura ali. E eu nem sabia o que eu estava sentindo. Eu não sei se eu estava sentindo raiva. Eu não sei se eu estava sentindo desgosto. Eu não sei se eu estava sentindo tristeza, decepção, frustração. Eu não sei o que eu senti na hora. Eu senti tanta coisa ao mesmo tempo que eu falei, gente do céu, isso não está acontecendo. Eu fui embora arrasada. Ao mesmo tempo que eu estava arrasada, eu ria da situação. Falava, gente, não é possível. Isso não é realidade. Não pode ter acontecido isso. Pois bem, aconteceu. E não foi só isso, né? A minha irmã falando na minha orelha, ai, tá vendo? Ele é assim, ele é assado. E vangloriando o outro cara que tava com ela. Porém, o outro cara era o melhor amigo e era padrinho. Ou seja, se o cara fosse bom, ele não tinha permitido acontecer o que aconteceu, né? Então eram dois imprestáveis. Aí passei o sábado, triste, domingo triste, chateada, frustrada. Não contei nada pra minha mãe, porque minha mãe é do tipo que era, do tipo que se soubesse essas coisas, dane-se. Se o cara era um monstro, a gente que apanhava, então eu fiquei quieta, não contei, né? E aí, na segunda-feira à noite, a gente não andou de bicicleta no domingo, eu fiquei tão mal que eu até fiquei sem andar de bicicleta, e na segunda também não. Era época de férias, a gente tava andando todos os dias da semana. E aí, à noite, esse cara apareceu na porta da minha casa junto com um amigo dele. Era para eles estarem em lua de mel, ele e a esposa dele. Mas ele estava na porta da minha casa. E assim, um detalhe que não tem nada a ver aqui, mas que tem tudo a ver. Esse cara tinha uma voz bem fininha, tipo o Anderson Silva. Tanto que hoje, depois desse cara, eu nunca mais consegui me interessar por homens que têm voz fina. Eu acho que ele me traumatizou de tal forma que voz passou a ser uma coisa importante para mim. Assim, intuitivamente importante, né? E aí eu comecei a relacionar toda a voz fina com esse cara. E ele lá na porta, falando comigo e dando as explicações dele, de que ele se apaixonou por mim quando ele me viu, que foi um beijo que que foi perfeito, que ele queria algo comigo, mas ele já estava de casamento marcado, a família dela e a família dele que pagaram tudo, então ele não podia falhar com eles e também não tinha como ele contar para ela de última hora, porque ela era barraqueira e briguenta. E bom, ele pintou ela como um ser humano horrível, horrendo, e que por isso ele decidiu casar mesmo assim, mas que ele não pretendia permanecer casado, que era para eu esperar, aquela clássica, né? Para eu esperar por ele, porque em breve ele resolveria isso e estaria livre para ser o amor da minha vida. E aí sim ele casaria com a pessoa que ele amava, que no caso já era eu, que tinha ficado com ele um dia antes do casamento dele. E por incrível que pareça, eu, 14 anos, não tinha nenhuma maturidade, era zero maturidade, mas meu orgulho, meu amigo, eu vou falar pra vocês, um dia vocês vão perceber, meu orgulho e a minha preguiça me livraram de muito homem bosta, e o meu orgulho me livrou desse, porque esse cara, até falar com a minha mãe, ele queria falar, aí eu falei, meu amigo, você não vai falar nada com a minha mãe, porque a minha mãe nem sabe da história inicial, pra você falar com ela, eu teria que contar tudo o que aconteceu, e eu não quero que ela saiba. E nesse meio tempo, um amigo dele lá, chavecando minha irmã, e a minha irmã, ah, tá bom, é só ele que não presta, você é bonzinho e tal, né? Enfim. Aí, a gente conversando, e eu falei pra ele, falei, olha, fulano, quase que eu falei o nome dele, hein, gente? Fulano, não pense que eu sou um idiota, porque eu não sou, não vou cair na sua conversa. Nós nunca mais vamos ficar. Pode esquecer meu endereço, pode esquecer meu nome, pode esquecer meu telefone, esquecer que eu existo. Porque o que aconteceu, você não tinha nem que ter ficado comigo. Mas, caso você pretendesse, você tinha que ter sido honesto e me dado a opção de querer ficar com alguém que ia casar no dia seguinte. Você tinha que ter me falado, olha, eu tô afim de você, eu vou casar amanhã, você quer me beijar mesmo assim? Seria o menos indigno, apesar de ainda ser indigno. Você não fez nada disso. Você foi indigno comigo, você foi indigno com a sua mulher. Então, eu não quero nunca mais te ver na minha frente. E aí, ele tentou argumentar e tal, e tudo bem. Não deu certo. Ele não conseguiu. Pois bem, mesmo tendo tomado essa atitude, minha gente, essa mulher passou a me perseguir. E onde eu passava, ela me xingava, ela mexia comigo, ela prometia que ia me matar, ela prometia que ia me trucidar. E foram anos, assim, eu namorei outro cara depois desse episódio, e essa mulher continuou me ameaçando. Eles já estavam separados, mas ela me odiava. E aí, pra carimbar de vez, coroar de vez a história, o amigo dele que ficou com a minha irmã casou com a irmã dessa mulher. Então eles eram quase parentes, eles eram cunhados ali, né? E aí, quando esse amigo separou dessa irmã, dessa esposa desse cara, ela começou a namorar com o meu, então, que eu tinha acabado de terminar, ex-namorado. Então, assim, a gente tava sempre ali naquele bololô, né? Então, quando eu me livrei de uma irmã, a outra passou a me xingar porque ela era a atual do meu ex e, por algum motivo, ela também achava que tudo bem me xingar. Então, eu passava, às vezes, na rua, tava ela e a prima conversando, elas me xingavam, já tacaram um sapato em mim. Foi, assim, foram anos horríveis da minha vida quando tinha essas pessoas por perto. Foi bem complicado mesmo, mas tudo bem. Enfim, hoje estou livre e traumatizada com homens de voz fina, né? Porque, infelizmente, ele deixou marcado esse histórico. Mas sobrevivi. Porém, eu passei por uma situação ridícula dessa, como tantas outras que eu ainda vou contar aqui pra vocês. Essa é só uma, tá? Mas eu queria contar pra vocês essa história. No próximo episódio, a história que eu quero contar é a de eu já fui assaltada por um ex-namorado. Então, ouçam. E aconteceu comigo também, não é convidado, sou eu, tá? Só pra vocês verem o grau de situação de exes que eu possuo. É uma série de situações que vocês vão falar, caramba, mano. Então, por hoje, é isso aí no Tá Tudo Bem. E lembrando que se vocês puderem me apoiar por R$5 lá no grupo, o link vai estar aqui na descrição, eu agradeço porque eu estou precisando muito, muito mesmo. Só para contextualizar rapidamente, eu acabei de me mudar, então eu tive prejuízos para entregar outro apartamento, tenho gastos com essa casa e, além de tudo, eu esqueci o meu notebook de trabalho no Uber e ele não me devolveu. Então, até que eu seja ressarcida desse valor, eu vou ter que me virar. Então, eu preciso de toda a ajuda. Então, se você puder assinar, eu agradeço. Muito obrigada e ajudem a divulgar o podcast nessa volta triunfal, onde a gente vai falar de várias histórias cabulosas da minha vida. E eu vou começar contando as histórias de desastres amorosos. Um beijo e até a próxima.